11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E aí, tá difícil de encarar segunda-feira? E a segundona tá ainda mais indigesta porque seu time perdeu no fim de semana e os colegas da firma já começaram as cornetadas? Então, é hora de aumentar o volume da corneta, porque tá no ar o 11 minutos. E já vamos bater de pronto aqui para os nossos comentaristas de hoje. Aqui do meu lado tá a Raquel Teixeira. A Raquel Teixeira diz que hoje continua sendo Vasco, né, Raquel Teixeira?
Firme, firme com o Vasco, né? Vamos sofrer todo mundo junto.
Na alegria e principalmente na tristeza, né?
É, no caso mais na tristeza, né, no caso do Vasco.
Pois é, mais uma derrota do Vascão na Série B no final de semana. Daqui a pouquinho a gente fala de Série B. Quem tá na ponta da linha é o Pedro Henrique Costa, torcedor do Mengão, tá com a gente hoje. Pedro, um abraço para você, seja bem-vindo de volta aqui a 11 Minutos.
Ô, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia para quem está ouvindo o Conexão. Pois é, eu estava com saudade dessa resenha, Adriano. 11 Minutos com tempão fora do ar aí, né, por causa da pandemia também, isso, principalmente. E eu estava com saudade dessas vinhetas e dessa alfinetada. Acho que essa alfinetada aí da Série B foi direto pro Gesiel Carvalho, né, que foi esporte.
Também perdeu. Perdeu
do CRB, né?
Pois é. E hoje ele escapou, porque se ele tivesse hoje aqui na apresentação do Conexão, a corneta ia soar forte aqui em cima do Esporte Recife. Agora, Pedrão, é o seguinte, a gente já teve vários convidados aqui nessa volta do 11 Minutos, torcedores do Flamengo, Bruno, Lourenço, todos, lembrando aqui de alguns, Felipe Cafino, e todos eles, quando vieram, foram comentar vitórias do Mengão, porque o Mengão ganhou na rodada, e você não deu sorte, ô Pedrão, porque você já vai falar aqui do empate do Flamengo em casa contra o Ceará pela Série A, ou Pedro, perdeu a chance de encostar no Palmeiras.
Pois é, Adriano, o Flamengo tinha a chance, porque todo mundo do G4 deu uma tropeçada esse final de semana, né?
Foi.
O Palmeiras empatou com o Bragantino, o Fluminense ali que tá pleiteando, perdeu pra...
Você tem que lembrar isso, Pedro.
Né? E aí o Corinthians também empatou com o Inter, então era a chance do Flamengo dar uma encostada aí no Palmeiras. Mas o Flamengo tropeçou também no Ceará. O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, não conseguiu aproveitar. O Dorival poupou também o time. Eu achei que ele fosse entrar já com o time mais titular, mais forte, porque, assim, claro que Libertadores é Libertadores, mas o Flamengo já deu um passo muito grande na última rodada, ganhou de 4-0 do Vélez lá na Argentina. Então, vem pro Maracanã muito tranquilo, assim. Eu achei que ele fosse dá um gás aí no brasileiro para encostar no Palmeiras, mas o time só acordou no segundo tempo e aí depois não teve mais tempo de empatou o jogo, mas não conseguiu virar para ter essa vitória aí. Então foi meio, deu uma tropeçada boa esse fim de semana.
É verdade. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, de Série A, de Série B, aqui em homenagem a Raquel com o Vasco da Gama, porque agora o assunto tem a ver com a questão de você competir no esporte. Você já deve ter ouvido esta frase: o importante não é vencer, mas competir. Ela, Raquel Teixeira, é atribuída ao barão Pierre de Coubertin, o francês que ficou para a história como fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.
Tudo bem que quem pratica um esporte não deve querer vencer a todo custo, mas também não dá para entrar numa competição para perder de propósito, né, Adriano?
Pois é, isso que acontece no lado B do esporte. A chamada manipulação de resultados é uma praga que corrói a credibilidade de modalidades esportivas.
Quando um atleta ou uma equipe faz corpo mole, é bem provável que esteja a mando de um esquema comandado por apostadores.
A manipulação de resultados, além de ser eticamente condenável, afasta torcedores e patrocinadores. No final das contas, só alguns ganham, e ganham muito dinheiro.
E o senador Eduardo Girão pretende apresentar um projeto para impedir a manipulação de resultados em eventos esportivos.
Ele aponta casos que podem estar ligados ao crescimento de sites e aplicativos de apostas. A reportagem é do Rodrigo Rezende.
Desde a sanção da Lei 13.576 em 2018, sites e aplicativos de apostas esportivas funcionam no Brasil, apesar da falta de uma regulamentação que deve ocorrer até 12 de dezembro. Por enquanto, os organizadores das apostas, em sua maioria, hospedam os sites em domínios internacionais e não pagam impostos. Essas empresas também patrocinam clubes nacionais. Na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, todos os 20 times têm alguma forma de patrocínio de plataformas de apostas, conforme levantamento do jornal O Globo. Mas o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, citou alguns casos de manipulação de resultados que podem estar ligados às apostas. Ele defende mais fiscalização e penas duras para fraudes como essa.
Estou estudando, com a nossa equipe, a pretensão de apresentar um projeto de lei para endurecer a legislação, de forma a inibir a manipulação de resultados e também alterar outros dispositivos na regulamentação das apostas esportivas, de forma a coibir tais abusos, dificultar a lavagem de dinheiro e, principalmente, diminuir a força de indução ao vício.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que foi repórter esportivo, lembra que casos de resultados combinados ou manipulados já são antigos no esporte.
Manipulação de futebol, de resultados, existe há muito tempo. Né? Eu sou do tempo da máfia da loteria, da histórica revista Placar, dirigida por Juca Kifuri.
O caso da máfia das loterias foi manchete da revista Placar em 1982. O repórter Sérgio Martins revelou uma rede de pelo menos 125 jogadores e dirigentes que manipulava resultados em função da loteria esportiva. A matéria jornalística foi prêmio ESSO de jornalismo daquele ano.
Tá aí, esse foi o Rodrigo Rezende. Pedro Henrique Costa, como o Rodrigo bem pontuou, né, e também o senador Jorge Cajuru, antes a manipulação de resultados estava muito ligada às loterias, quando a loteria, por exemplo, esportiva era bem popular em nosso país. Hoje perdeu, né, a popularidade, a loteria esportiva para Loto, para Mega Sena, enfim. Agora hoje tem muito a ver com os sites de apostas na internet que estão só crescendo.
Pois é, Adriano, eu acho que o princípio é o mesmo ainda, né? Aposta e manipulação, só mudou a forma de se fazer isso, que hoje a gente tem a tecnologia, tem esse mundo digital, essas conexões todas. Mas é importante lembrar o seguinte, por outro lado, a questão do mundo digital proporciona hoje que você tenha essas empresas hospedadas no mundo inteiro e elas conseguem abarcar praticamente tudo que está acontecendo em tempo real, qualquer esporte, qualquer modalidade, você tem acesso a qualquer jogo, qualquer disputa e pode apostar nisso, né? Então, eu acho que isso cria realmente um mercado imenso. E uma das coisas que os especialistas, organizações que são especializadas nessa consultoria da integridade dessas apostas, dizem que uma das dificuldades maiores é justamente isso, essa pulverização, porque você tem o mundo inteiro lidando com isso, são leis, cada país, cada região tem a sua regra, então é difícil você organizar isso mundialmente na internet. Tem também a questão de você controlar, a questão de saída de recursos, e as pessoas também não declaram, né? As empresas declaram imposto. Aqui no Brasil a gente ainda tem esse decreto de 2018 que precisa ser regulamentado até dezembro agora, e a gente está meio atrasado nisso, porque essas apostas ficam muito soltas e você não tem muita fiscalização. Então, eu acho que é um desafio muito grande. O problema, eu acho que não é a aposta. Eu acho que o problema é você regulamentar e fazer isso de uma forma que o Estado ganhe, com o pagamento de imposto e tudo, e que a gente possa torcer. É como o senador Girão falou em plenário, né? A gente tem que manter aquela. Ele citou uma pureza, né, do esporte, aquela coisa de você realmente torcer pelo seu time e saber que aquele resultado está sendo digno, está sendo resultado dentro ali do campo e não está sendo manipulado. E a gente perder isso é muito ruim, assim. Então eu acho que a preocupação maior agora é incluir nessas empresas e também, não só nas empresas, mas todo mundo que participa desse setor, os jogadores, os dirigentes, a questão do judiciário também, é incluir essas linhas de compliance, né, que é uma palavra hoje que está super em moda no mundo corporativo, mas é isso, é estabelecer campanhas de conscientização, campanhas também de auditoria interna das empresas, enfim, tentar fazer isso de alguma forma. E leis mais duras, né? Porque a gente acaba tendo que ter uma punição mais dura para ver se essas coisas acontecem menos, né? É um desafio grande. Sábado Girão foi dirigente, né? Foi presidente de Fortaleza em 2017, isso. Saiu do mandato para ser senador. Acho que é uma pessoa que entende desse mundo, né? Então eu acho que ele deve estar bem assessorado aí, com boas intenções para poder tentar regulamentar melhor essa questão, né?
Então vimos aí o Pedro Henrique Costa falando aí desse assunto, né, de manipulação de resultados. Agora vamos falar de bola rolando, porque rolou aí o Campeonato Brasileiro no final de semana, Série A, Série B. Raquel, lamento, mas você escolheu o Vasco hoje é cornetado em cima de você, porque para apostador, jogo do Vasco é uma moleza. O Vasco jogou fora de casa, é derrota do Vascão na certa.
Ô, Adriano, fala assim do Vascão, não. Vascão, tô contigo, viu? Solidariedade total, estamos juntos.
Sexta derrota seguida fora de casa, Raquel, agora contra o Brusque de 1-0.
Solidariedade total, é isso aí. Vacilou, mas tô junto, Vascão.
Agora, menos mal, né, o Pedrão, que o Sport perdeu, o Londrina perdeu, o Tombense perdeu, que são times que estão ali nos calcanhares do Vasco, e o Vasco manteve, mesmo com a derrota, a diferença de 4 pontos para o quinto colocado. Porque o que interessa para o Vasco esse ano é subir para a Série A.
Pois é, deu essa sorte, né? Na mesma forma que na Série A lá o Flamengo não aproveitou, todo mundo tropeçou, o Vasco se deu bem na Série B, se deu bem nesse sentido, né? Já fez essa derrota em seguida, mas pelo menos a galera que está ali competindo com ele para ficar ali no G4 também deu uma tropeçada, né?
Perdeu todo mundo, a sorte do Vascão.
É verdade. Agora, para falar de Série A, vamos aqui, tem um zap aí, né, o Raquel? O pessoal já tá mandando o zap, tá participando aí do 11 minutos.
A Fátima lá de Belém já mandou aqui, ó, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, já mandou. Já mandou, o meu Flamengo empatou, mas também o Fluminense perdeu. Um lindo dia para todo mundo. Um abraço flamenguista da Fátima. Obrigada, viu, Fátima, pela participação.
Tá aí a Fátima lá de Belém. Tem uma Fátima lá em Belém que torce pro Flamengo. Tem uma outra Fátima também de Belém que torce pro Vasco. Hoje a Fátima vascaína lá de Belém tá meio sumida também. A gente entende perfeitamente.
A gente entende. Eu tô aqui, viu, amiga?
Agora, ô Pedro, então vamos lá.
Diga.
Você falou que o Flamengo realmente perdeu, a chance perdeu, né? Manteve aqui a distância entre Flamengo e Palmeiras, distância de 7 pontos. Uma distância confortável para o Verdão, e o campeonato vai acabando, vai terminando aí a chance do Flamengo de beliscar o campeonato. Mas enfim, agora vamos falar aqui, bem brevemente aqui, da rodada do meio de semana na Libertadores, porque também o Flamengo e o Palmeiras entraram em campo no final de semana pensando já nos jogos da volta, porque terça-feira amanhã tem Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras tem que reverter a vantagem que o Atlético obteve no primeiro jogo. E o Mengão joga contra o Vélez Sarsfield na quarta-feira, feriado, com a vantagem mais do que confortável, ganhou o primeiro jogo lá na Argentina de 4-0. Você acha que, além do Flamengo, quem está na final da Libertadores, ô Pedrão?
Adriano, você sabe que eu estou torcendo para o Palmeiras, porque eu quero uma revanche, né? Então, é uma questão assim...
Bom, essa aí é a Isaura, palmeirense. Gostou.
Então, eu acho. Mas não só por isso. Eu acho que o Palmeiras, apesar de ter perdido o primeiro jogo, eu acho que o Palmeiras tem mais time para buscar essa classificação aí. E vai jogar em casa, né? Então, eu acho que tem mais chance, e eu espero que seja assim, porque eu acho que o Flamengo merece dar o troco. Aquele jogo foi um jogo esquisito, Adriano, que o Flamengo perdeu com o Palmeiras.
Sim, na prorrogação. Foi doída aquela.
Hã?
Doída pro pessoal do Flamengo. A gente aqui não achou ruim.
Pois é, então eu tô com isso meio engasgado. Tô querendo que a gente possa retribuir essa sensação para os palmeirenses.
Tá legal. Pedro Henrique Costa, muito bom. Agradecemos aqui a sua participação no 11 Minutos. E já está convidado aqui para uma próxima oportunidade aparecer aqui. Quem sabe aí presencialmente, né, para falar mais do Mengão.
Legal, Adriano. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E é muito bom participar do 11 Minutos. Estamos à disposição. Um grande abraço para você, para Raquel e para quem está acompanhando Conexão Cerrado.